ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. COP30 é aberta em Belém. De lá, Mariana Jungmann.
194 países estarão reunidos pelos próximos 10 dias discutindo ações para conter o aquecimento global. E o presidente Lula destaca a necessidade de olhar social por trás da questão climática.
Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas.
E ainda, Brasil vai lançar iniciativa global de florestas produtivas para a produção integrada à preservação.
Vamos saber mais em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
A gente vai ajudar a retomar a cobertura florestal que foi perdida na Amazônia e, ao mesmo tempo, ter renda para o agricultor e ele vai proteger essa agricultura.
E também governo presta apoio à população que sofreu com a passagem de ciclone no sul do país. Graziele Mendonça.
A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi a mais atingida e teve o estado de calamidade pública reconhecido sumariamente pelo governo federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas em Brasília e Mariana Jungmann em Belém.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
COP30, mutirão global pelo clima.
A COP30 começou hoje em Belém.
E é para lá que a gente vai agora conversar com Mariana Jungmann, diretamente do estúdio da Voz do Brasil, na Zona Azul, em Belém. Boa noite, Mariana.
Oi, Luciana, Luciano, boa noite para vocês, boa noite para os nossos ouvintes da Voz do Brasil, é isso mesmo. O presidente Lula abriu hoje a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, dizendo que ela está voltando para casa, fazendo aí uma menção a Rio 92, que é considerada a primeira dessas conferências globais que tratam aí da relação das pessoas com o meio ambiente. Eu estou aqui com a Raquel Mariano, que vai estar com a gente acompanhando tudo sobre a COP30 nas próximas duas semanas, e ela vai contar pra gente como é que foi esse primeiro dia de COP30 por aqui. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Mari. Boa noite, os ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, Mari, nesse primeiro dia de COP foi marcado pela abertura oficial, que teve a eleição do embaixador André Correia do Lago como presidente da conferência. Quem ocupava o cargo antes era o embaixador do Azerbaijão, onde foi realizada a última COP. Agora, Correia do Lago fica na presidência até a próxima edição da conferência. A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo. Vamos saber como é que foi?
Os olhos do mundo estão voltados para Belém. Nesta segunda-feira, na capital paraense, começou a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o maior evento do mundo sobre o tema. Pelas próximas duas semanas, cerca de 190 países e 55 mil pessoas vão discutir formas para reduzir o aquecimento global e apresentar soluções. No discurso de abertura, o presidente Lula ressaltou a importância de realizar a COP30 no coração da Amazônia.
A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos.
Lula também fez uma convocação aos países participantes da COP.
A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar.
o embaixador André Corrêa do Lago foi eleito por aclamação como presidente da COP30. Ele será o responsável por representar o Brasil nas negociações sobre mudanças climáticas nos próximos 12 meses. Ao assumir a missão, Corrêa falou sobre o legado que o Brasil deve deixar.
É uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação. Uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego. E, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência.
E a partir de terça-feira, Belém passa a ser a capital do país até o fim da COP30, que termina no dia 21 de novembro. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
Raquel, hoje a gente também já teve vários painéis por aqui, com presença de ministros, inclusive um deles foi sobre um tema importante para o governo brasileiro, que é o combate à fome no contexto aí das mudanças climáticas, né?
É isso mesmo, Mari. Hoje o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, participaram de um painel sobre fome, pobreza e justiça climática. E o Wellington Dias falou sobre a ligação que existe entre os mais vulneráveis e as crises climáticas. Vamos ouvir.
São as populações mais pobres, os pequenos produtores, povos indígenas, comunidades tradicionais, são as mulheres, as crianças, que sentem primeiro e mais fortemente perda de alimento e meios de vida, insegurança hídrica, impactos sobre a saúde e vulnerabilidade econômica. A fome e a pobreza são hoje marcadores da injustiça climática.
E Marina Silva falou sobre a importância do combate à desigualdade e à crise climática, de caminharem juntos.
Pensar o enfrentamento da desigualdade junto com o enfrentamento da mudança do clima é o único caminho de fazer isso com eficiência, porque quando combatemos as desigualdades, nós diminuímos as vulnerabilidades.
E os dois falaram também, Mari, sobre a importância da Aliança Global contra a Fome, que foi lançada pelo presidente Lula lá no G20, para a justiça climática.
Tá bom, Raquel, a gente sabe que esse é um tema muito importante para o governo brasileiro, essa relação do clima com o combate à fome. E hoje, mais cedo, eu conversei também com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, né, e Agricultura Familiar também, e ele falou sobre uma proposta do governo para florestas produtivas, para que a produção de alimentos também possa estar alinhada com a preservação ambiental. Vamos ouvir a entrevista.
Ministro Paulo Teixeira, explica pra gente como que a agricultura familiar se coloca nesse contexto da floresta e como é possível tirar renda, tirar alimento saudável da floresta em pé.
Mariana, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que a nossa entrega do governo Lula na área da agricultura familiar são florestas produtivas, áreas que foram degradadas, que houve corte de árvores, supressão vegetal e se degradaram, nós estamos trazendo um programa de restauração por meio de florestas produtivas. Restauração florestal por meio de sistemas agroflorestais. Por quê? Porque esses sistemas agroflorestais dão renda para as famílias por meio do açaí, do cupuaçu, do cacau, do dendê, da andiroba, da copaíba. Essas florestas, elas têm um resultado 10 vezes maior do que a pecuária, 5 vezes maior do que a soja. E assim, a árvore de pé terá um resultado econômico maior do que a sua supressão, do que o seu corte. Veja, o açaí virou uma commodity, o cacau, o Brasil importa cacau, dendê, o Brasil importa dendê. Com isso, nós já estamos investindo 500 milhões não retornáveis do Fundo Amazônia via BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Orçamento da União e do PRONAF em restauração por meio de florestas produtivas. Assim a gente vai ajudar a retomar a cobertura florestal que foi perdida na Amazônia e, ao mesmo tempo, ter renda para o agricultor, e ele vai proteger essa agricultura. E aí você me pergunta, como é que faz para esse agricultor sobreviver até o açaí dar açaí, até o cacau dar cacau? Ele planta essas árvores e, ao mesmo tempo, planta bananeira, que vai dar no curto prazo, maracujá, mandioca, melancia, abacaxi. E essas culturas de curto prazo lhe dão uma renda até que a cultura de médio e longo prazo possa também lhe dar uma renda.
Essa política, inclusive, se alinha muito, né, ministro, com o discurso do presidente Lula aqui hoje, na abertura da COP, em que ele mencionou a realidade da Amazônia, chamou o mundo a olhar não só a floresta de cima, mas o que vive à sombra da floresta, né, ou seja, as pessoas, e que esse olhar para o futuro e para a contenção do aquecimento global, ele tem que estar alinhado também com essa questão social, com a renda, com a comida. Então, é uma política pública essa de fomentar as florestas produtivas, muito alinhada com essa ideia, né?
Mariana, aqui é exatamente a confluência do social, do econômico e do ambiental. Aqui, você pensa a preservação, mas pensa nos povos da floresta, nos ribeirinhos, nos extrativistas, nos quilombolas, nos assentados da reforma agrária, nos indígenas e nos demais povos da floresta. Nós também estamos trabalhando a segurança do trabalho deles. Nós acabamos lançando essa semana passada, Mariana, com o presidente Lula, uma máquina que colhe sozinho o açaí. E assim o pecuniário vai ter mais segurança para colher o açaí dentro da floresta. E assim garantir qualidade de vida. Ao mesmo tempo, créditos da reforma agrária que vão para ele se mecanizar, para ele criar agroindústria, poder, ao invés de vender o açaí in natura, vender a pasta do açaí, o açaí batido, que agrega valor, cooperativas. Esse é o programa do Sistema Agroflorestal para a Amazônia.
Agora, ministro, tem uma outra preocupação também, e aí Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, estão unidos aqui, que é a preocupação com as compras públicas. No mundo, as compras dos países, né, elas são responsáveis por uma parte muito importante do PIB mundial. E aí, no caso do Brasil, há também essa preocupação com a sustentabilidade dessas compras públicas e o quanto isso tem um impacto ambiental também. Nesse sentido, está sendo lançada aqui na COP a segunda etapa do Contrata Mais Brasil, que é aquela plataforma do governo para que prefeituras possam fazer a compra diretamente. E aí agora a segunda etapa, então, vai ser para que a compra de alimentos possa ser feita diretamente da agricultura familiar.
Mariana, o Brasil tem políticas de compras públicas de alimento muito importantes. A alimentação escolar compra até 30% dos agricultores familiares. Agora nós passamos para 45%. Ao mesmo tempo, as instituições públicas, como Forças Armadas, universidades, institutos federais, para seus restaurantes, também são obrigados a comprar 30%. Com isso, nós temos também o programa de aquisição de alimentos. Agora, todas essas compras poderão estar numa plataforma digital que o agricultor familiar vai saber quem vai comprar, em que tempo vai comprar, em que preço vai pagar. Isso vai garantir mais transparência e mais inclusão do agricultor familiar nas compras públicas.
Para a gente encerrar, ministro, eu queria muito que o senhor falasse da importância do CAR, né, o Cadastro Rural, que os agricultores, principalmente os familiares, estejam com seus cadastros em dia. Inclusive, a gente falou aqui do programa de florestas produtivas e o CAR é muito importante, está todo regularizado também para que os agricultores consigam ter acesso a esse tipo de incentivo também, né?
Olha, Mariana, o CAR é fundamental e eu vou dar mais agora uma notícia aqui para vocês. O agricultor que tiver o CAR, o agricultor familiar que tiver o CAR, ele vai receber um valor anual pela manutenção da floresta de pé. É o chamado CRA, o Certificado de Recuperação Ambiental. E ele, se ele tiver 20 hectares, ele vai ter um valor de 10 mil reais ano pela manutenção dessa sua floresta de pé. Por isso, ele tendo o certificado dele, o CAR, em dia, aquele fazendeiro que porventura não tenha a área de proteção ambiental, ele vai remunerar esse que mantém a floresta de pé como forma dele obter o seu CAR. Então vai ser muito importante o agricultor familiar ter o CAR em dia, que é o cadastro ambiental que ele tem que estar com ele em dia daqui para frente.
Aliás, é uma oportunidade até de renda extra para o agricultor familiar, especialmente esse que é extrativista, porque ele consegue juntar o melhor dos dois mundos, né? Ele já está tirando a produção dele da floresta em pé e a própria floresta em pé vai gerar para ele também um lucro extra, que é essa espécie de reserva ambiental de quem não tem poder pagar para ele para contar. É isso? É mais ou menos assim?
Exatamente. Com o CAR, ele terá dois benefícios, né? Ele terá regularidade para a sua produção e, ao mesmo tempo, vai receber um dinheiro por manter a floresta de pé. Por isso, eu quero sugerir aos agricultores que têm uma área degradada na sua propriedade que possam investir em florestas produtivas, que você vai ter o produto que você vai poder vender e, ao mesmo tempo, vai receber uma remuneração por manter a floresta de pé.
Muito bem, ministro Paulo Teixeira. Ministro, quero agradecer imensamente o senhor pela conversa conosco aqui no estúdio da Empresa Brasil de Comunicação, na COP30. A gente volta a se falar ainda nessa COP.
Muito obrigado, Mariana Jungmann. Muito obrigado, o canal Gov e a EBC.
Luciano, a COP30 vai seguir com uma agenda intensa aqui em Belém nos próximos dias. A Raquel Mariano vai estar aqui acompanhando tudo de perto, entrando para a gente todo dia. E eu volto para Brasília para me juntar a vocês.
Obrigada, Mariana Jungmann, pela participação de Belém, direto da COP, aqui na Voz do Brasil. E se cuida por aí.
Antes de abrir a COP30, o presidente Lula participou no domingo da quarta cúpula que reuniu a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com a União Europeia.
Na Colômbia, o presidente defendeu o fortalecimento da integração regional, o combate ao extremismo e ao crime organizado.
Pela quarta vez, líderes da América Latina, do Caribe e da União Europeia se reuniram para discutir desafios comuns. O presidente Lula deixou Belém no domingo e discursou em Santa Marta, na Colômbia. Na abertura, destacou a importância do diálogo entre os blocos para a construção de um mundo mais justo e pacífico.
A CELAC e a União Europeia são centrais para a construção de uma ordem mundial baseada na paz, no multilateralismo e na multipolaridade.
O presidente alertou para os retrocessos na integração latino-americana e caribenha, criticou a intolerância política e chamou a atenção para o avanço do extremismo, da desinformação e do uso da força militar na região. O combate ao crime organizado também foi tema do discurso. Lula afirmou que a segurança é um direito humano e defendeu o trabalho conjunto entre os países para enfrentar o tráfico e o financiamento do crime.
Não evite solução mágica para acabar com a criminalidade. É preciso reprimir o crime organizado e suas lideranças, estrangulando o seu financiamento e rastreando e eliminando o tráfico de armas. O alcance transnacional do crime coloca à prova nossa capacidade de cooperação. Nenhum país pode enfrentar esse desafio isoladamente.
Lula também reafirmou o apoio ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, como forma de fortalecer o multilateralismo e ampliar o comércio entre as regiões. De Santa Marta, na Colômbia, Luana Karen.
O fim de semana deixou um rastro de destruição no sul do país.
A passagem de tornados destruiu casas, escolas e deixou mortos e feridos.
O município mais atingido, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, recebeu uma comitiva de ministros nesse final de semana para prestar apoio à população.
Quase 18 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone no Paraná e no Rio Grande do Sul, segundo o relatório da Defesa Civil Nacional. Já foram registradas pelo menos 7 mortes e mais de 800 feridos no Paraná. O presidente Lula, que cumpria a agenda na Colômbia neste fim de semana, prestou solidariedade aos atingidos durante a cúpula de chefes de Estado da América Latina e Caribe e também nas redes sociais. Sob orientação do presidente, uma comitiva de ministros chegou na região afetada pelo tornado já no sábado. Eles sobrevoaram as áreas mais atingidas para avaliar os danos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou que, além do apoio inicial, o governo já pensa nas ações de reconstrução.
A questão mais emergencial, acho que está encaminhada. Nós precisamos agora pensar na reconstrução das casas, na reconstrução dos prédios públicos, principalmente escolas, creche, unidade de saúde, que foi muito destruída.
A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi a mais atingida e teve o estado de calamidade pública reconhecido sumariamente pelo governo federal. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, esteve na cidade e anunciou a liberação inicial de 15 milhões de reais para reconstrução da escola e do ginásio municipal. O ministro disse que o governo federal vai ajudar no que for preciso.
Ajudar humanitariamente as pessoas, restabelecer os serviços públicos e privados e reconstruir aquilo que foi destruído. E à medida que for feito os planos de trabalho de cada área que precisar ser reconstruída, a gente vai empenhando os recursos referentes.
Para reforçar os atendimentos em saúde, o governo federal enviou também uma equipe da Força Nacional do SUS a Rio Bonito do Iguaçu. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, falou sobre o reforço no atendimento.
Estamos em contato também com o governo do estado, com a divisa da mobilização da rede assistencial para acolhimento, atendimento das vítimas e também atendimento à saúde mental.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também está com equipes no Paraná, cadastrando os afetados, estruturando abrigos temporários e apoiando a distribuição de alimentos e itens básicos. Em outra frente de apoio, beneficiários do INSS poderão solicitar a antecipação da sua renda mensal. Equipes do Instituto, no local, irão prestar atendimento sobre como realizar o pedido. Reportagem Graziela Mendonça.
E os estudantes de cidades afetadas por desastres naturais terão garantida a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
No domingo, 3 milhões e meio de estudantes compareceram no primeiro dia de prova nos mais de 1.800 municípios em que o exame foi realizado.
Dos 4 milhões e 800 mil estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, 73% participaram do primeiro dia de aplicação das provas. Nesta edição, o exame registrou aumento de 11% no número de inscrições em relação a 2024. Mais de 300 mil pessoas trabalharam na aplicação, distribuídas em 1.805 municípios. Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão reaplicação do exame garantida, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana.
Já está definido, por conta do episódio ocorrido no Paraná, principalmente na cidade mais atingida, Rio Bonito. Nós não tínhamos aplicação naquela cidade, mas mesmo assim nós colocamos que o aluno que quisesse fazer a reaplicação da prova terão direito de fazer no dia 16 e 17 de dezembro. Então, além deles do Paraná, quem tem direito é qualquer participante afetado por algum problema logístico durante a aplicação das provas ou acometido com alguma doença que esteja prevista no edital.
No primeiro dia de provas, os participantes resolveram questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. E o exame continua. No próximo domingo, 16 de novembro, os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática. Lembrando que nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em função da COP30. Reportagem Natália Koslik.
E o governo prorrogou para 14 de fevereiro do ano que vem o prazo para contestação de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.
O prazo venceria na próxima sexta-feira.
A contestação vale para cobranças não autorizadas feitas por associações e sindicatos entre os anos de 2020 e 2025.
E pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, o telefone da Central 135 ou presencialmente em uma agência dos Correios.
Até agora já foram devolvidos 2 bilhões e 400 milhões de reais a 3 milhões e 600 mil pessoas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede informações adicionais de autoridades do Rio de Janeiro sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha.
Para o STJ, mesmo sem pedido expresso, condenação deve incluir encargos de aluguel vencidos durante o processo.
Instituição de ensino é condenada por omitir risco de Covid-19 em programas de segurança.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou novas providências e o envio de informações adicionais sobre a Operação Contenção.
A ação foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Marta Ferreira.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais usadas por policiais em uma operação e envie a lista dos agentes envolvidos. Também deverão ser entregues laudos necroscópicos, dados sobre projéteis e informações sobre presos com ou sem mandado. O Ministério Público e a Defensoria devem relatar suas apurações e garantir o acesso das famílias das vítimas às provas. Moraes ainda suspendeu o inquérito que investiga parentes de mortos por removerem corpos e cobrou do Conselho Nacional do Ministério Público informações sobre a atuação do Ministério Público Federal no caso.
Inquilino pode ser condenado a pagar tanto encargos do aluguel já vencidos antes da ação de despejo, como os que ainda vão vencer até a devolução do imóvel.
E para o STJ, a condenação também pode incluir encargos não descritos na petição inicial. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou sentença e afastou a exigência dos encargos vencidos no curso de uma ação de despejo. Porém, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do locador e considerou possível incluir na condenação os encargos locatícios vencidos e a vencer até a desocupação do imóvel, mesmo aqueles não descritos na petição inicial. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o indeferimento da inclusão dos débitos vencidos no decorrer do processo poderia gerar novas demandas sobre a mesma relação contratual, contrariando os princípios da efetividade e da economia processual.
Instituição de ensino é condenada por omitir risco de Covid-19 em programas de segurança.
A decisão é da terceira turma do TST, Marla Lacerda.
A instituição de ensino foi condenada a atualizar os programas de saúde e de risco ocupacional para contemplar o risco biológico da Covid-19, sob pena de multa diária. Para o colegiado, a falta de referência ao coronavírus fere as normas jurídicas que protegem a saúde dos trabalhadores. Foi fixado também indenização de R$50 mil por dano moral coletivo, por omissão da empresa com relação à contaminação durante a pandemia. A decisão foi unânime. O processo corre em segredo de justiça.
TSE divulga a lista de planos aprovados pela Comissão Reguladora para o teste da urna.
O evento faz parte do ciclo eleitoral e acontece na primeira semana de dezembro. Fábio Ruas.
Os 37 planos de teste foram apresentados por 8 inscrições em grupo e 9 individuais. Desse total, 10 foram aprovados com ressalvas. Ainda cabe recurso e a lista definitiva será publicada na sexta-feira. A 8ª edição do teste da urna vai ocorrer do dia 1º a 5 de dezembro na sede do TSE em Brasília.
MPF inaugura estande na COP30. O objetivo é garantir visibilidade e protagonismo para comunidades indígenas e tradicionais.
O espaço está situado na Zona Verde. Benjamin Borges.
O objetivo do stand do MPF é discutir as questões ambientais e sociais envolvendo a Amazônia e as mudanças climáticas, a partir da ótica das comunidades indígenas e tradicionais que habitam a floresta. O espaço terá debates, painéis, seminários e exibições de produções audiovisuais, conduzidas por procuradores e procuradoras que atuam nas áreas ambiental, de direitos humanos e de povos e comunidades tradicionais. Você pode acompanhar toda a programação ao vivo no canal do MPF no YouTube, das 9 da manhã às 7 da noite.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota projeto para combater crimes sexuais contra vulneráveis.
Comissão inicia análise sobre recondução de Paulo Gonet à PGR nesta quarta-feira.
Debate expõe urgência na atualização de normas sobre exposição a benzeno no trabalho.
Boa noite.
Boa noite.
Os riscos da exposição ao benzeno, substância cancerígena usada na indústria petroquímica e em postos de combustíveis, foi tema de um debate no Senado nesta segunda-feira.
Senadores, sindicalistas e representantes do governo defenderam a atualização das normas de segurança e a redução do limite de concentração do produto no ar. Repórter Rodrigo Rezende.
Representantes de diversos sindicatos de trabalhadores da indústria petroquímica e de postos de combustíveis debateram os riscos da exposição dos profissionais ao benzeno, uma substância química com potencial cancerígeno utilizada na cadeia de produção e distribuição do petróleo. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a quantidade de trabalhadores que lidam com o produto tóxico e lembrou que a mortalidade por leucemia dessas pessoas atinge um valor 1,7 maior que o de outros profissionais.
Estima-se que mais de 7,3 milhões de trabalhadores estejam em grupos ocupacionais com potencial de exposição ao benzeno. Desse total, cerca de 770 mil trabalhadores foram considerados provavelmente expostos. São números que impõem à sociedade e ao Estado o dever de proteção e não de tolerância.
Carlos Eduardo Ferreira, auditor do Ministério do Trabalho e Emprego, destacou que as normas devem ser atualizadas para o combate à exposição arriscada dos trabalhadores ao produto.
Nós, aqui no Brasil, estamos bastante defasados, atrasados em relação aos normativos internacionais que visam a proteção do trabalhador. A Europa discute isso já há muito mais tempo.
Gerson Medeiros Cardoso, secretário de Relações Institucionais do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Porto Alegre, Triunfo, afirmou que algumas categorias de trabalhadores possuem índices e limites de proteção desde 1995, mas avalia ser urgente a inclusão de outros profissionais nessa normativa.
Tem categoria que não está coberta ainda por esse acordo desde 1995, que é os frentistas, que é o pessoal da distribuidora, que é os aeroviários, que é as oficinas mecânicas que nós temos que trazer para dentro desse acordo.
A audiência contou ainda com representantes do Ministério da Saúde e do Ministério Público do Trabalho. Além de aposentadoria especial, os participantes da audiência solicitaram a diminuição do limite máximo de concentração de benzeno no ar nos locais de atividades profissionais, que hoje pode chegar a 2,5 partes por milhão para 0,5 parte.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu um projeto de sua autoria que reduz para 40 anos a idade mínima para que mulheres tenham direito ao exame anual de mamografia pelo SUS. Segundo ele, a mudança é essencial para ampliar o rastreamento e garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama.
Hoje, a legislação prevê o exame a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos. Plínio destacou que entidades médicas já recomendam a mamografia a partir dos 40, já que cerca de 25% dos casos da doença são registrados em mulheres com menos de 50 anos. A proposta já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado.
E é importante esse projeto que ele coloca na lei, e é obrigatório o SUS fazer rastreamento de mulheres com câncer a partir de 40 anos. As estatísticas mostram que dos 74 mil novos casos que surgem todos os anos, 25% é em mulheres com menos até 40 anos. Então, extremamente importante, é uma lei que vai salvar muitas vidas.
E o Senado deve analisar um projeto que obriga farmácias e plataformas online a informar com destaque as datas de fabricação e validade dos medicamentos vendidos pela internet.
A medida busca coibir falsas promoções e assegurar que o paciente tenha acesso a produtos dentro do prazo, garantindo a continuidade dos tratamentos. Repórter Alexandre Campos.
Para o autor do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, com essa informação, o consumidor poderá avaliar se vai concluir o tratamento antes do vencimento do remédio. A proposta ainda exige que nas vendas online as farmácias ressaltem a validade do medicamento que estiver a 3 meses do prazo final. Segundo Rogério Carvalho, o projeto pode evitar falsas promoções de produtos que estão para vencer, o que prejudica a saúde e o orçamento do consumidor. Ele destacou que a atual recomendação da Anvisa não trata da venda online de medicamentos, por isso, a proposta vai garantir a transparência e o acesso do consumidor à informação.
Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor determina que a oferta de produtos deve assegurar informações corretas, claras e ostensivas sobre suas características, incluindo prazos de validade. Com isso, nosso projeto visa ajudar os brasileiros garantindo acesso à informação antes da compra online.
Pelo projeto, os estabelecimentos que descumprirem as exigências estarão sujeitos à multa e até à sua interdição.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa nesta quarta-feira a recondução de Paulo Gustavo Gonê Branco para o comando da Procuradoria-Geral da República.
O relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, recomendou a recondução de Gonê, destacando a experiência e a atuação técnica do procurador. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente Lula decidiu recomendar a recondução de Paulo Gonê para mais um mandato de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. No entanto, Gonê precisa passar antes por nova sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, apresentou na semana passada relatório recomendando o voto sim. Para Aziz, Paulo Gonê sempre demonstrou capacidade, desde o ingresso na carreira do Ministério Público.
Em 1986, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos para o cargo de promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, tendo no ano seguinte alcançado também a primeira posição no concurso para procurador da República. Soma-se desde então 38 anos de dedicação no âmbito do Ministério Público da União.
Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, exerce as funções do MP junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, sendo também o Procurador-Geral Eleitoral. Se aprovada na CCJ, a recondução de Gonê segue para o plenário.
E já está pronto para análise em sessão conjunta do Congresso Nacional o projeto que vai permitir o aumento de salários das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal neste ano. Também serão contemplados os policiais militares e bombeiros dos ex-territórios federais de Roraima, Amapá e Rondônia.
A proposta já foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, onde foi relatada pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele explicou que o reajuste dessas categorias não vai gerar qualquer impacto no orçamento de 2025, uma vez que os recursos já estão garantidos no Fundo Constitucional do Distrito Federal e serão apenas redistribuídos. No caso dos ex-territórios, os recursos virão do Ministério do Planejamento. Se aprovado, o projeto seguirá para a sanção presidencial.
O plenário pode votar nesta semana o aumento de pena para crimes sexuais contra vulneráveis, além da coleta de material genético do condenado e o uso de tornozeleira eletrônica em saídas temporárias.
Senadores também vão discutir a indicação de 9 autoridades, entre elas ministros do Superior Tribunal Militar e o Procurador-Geral da República. Repórter Érica Christian.
O plenário vota nesta terça-feira orientação sobre direitos previdenciários como auxílio-doença para pacientes de hospitais públicos e a criação de uma estratégia específica para mulheres dependentes de álcool. Outro destaque é o aumento das penas para crimes sexuais cometidos contra vulneráveis, a exemplo de menores de 14 anos e pessoa com deficiência e idosa. A autora, ex-senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, citou ainda a coleta de material genético do condenado e o uso de tornozeleira eletrônica em saídas do presídio.
Ele vai muito além do aumento de pena. Tivemos o cuidado de combater o prende e solta quando for crime contra vulnerável. Também estamos incluindo no Código Penal um artigo específico para tratar das medidas protetivas.
Na quarta-feira, o plenário deverá votar indicações de 9 autoridades, a exemplo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Apesar dos votos contrários da oposição, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, acredita na recondução de Gonet.
Vai ter muitos questionamentos, evidente, em função do 8 de janeiro, em função de outros aspectos aí, mas o governo tem maioria, não vejo grandes dificuldades, não.
Também estão na pauta de quarta-feira as indicações de 2 ministros para o Superior Tribunal Militar, 3 integrantes para o Conselho Nacional de Justiça e outros 3 para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mobilização ambiental da Câmara repercute na Conferência do Clima.
Comissão garante atendimento a mulheres vítimas de violência sexual.
Deputados aprovam primeiras emendas ao orçamento do próximo ano.
Boa noite. Comissões aprovam emendas ao orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato tem os números até o momento.
24 das 30 comissões permanentes da Câmara votaram suas emendas ao projeto do orçamento de 2026. O valor total do acréscimo de recursos aprovado até agora é de R$ 85,5 bilhões. O prazo para apresentação de emendas parlamentares ao orçamento vai até o dia 13 de novembro. Os parlamentares podem apresentar emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões. Em 2025, as emendas de comissões têm um valor sancionado na lei orçamentária de R$ 11,5 bilhões. Mas o projeto do governo não veio com recursos reservados para essas emendas para o ano que vem, afirmando que elas não são impositivas. De acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, o valor atualizado pela inflação deveria ser de R$ 12,1 bilhões. Cabe ao relator-geral do orçamento, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, estabelecer recursos para atendimento das emendas de comissões. Na reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, isso foi destacado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Após a aprovação dessas emendas, que todos os membros dessa comissão trabalhem com o relator-geral do orçamento no sentido que a gente garanta recursos substantivos para essas ações.
As emendas de comissões precisam atender interesses regionais ou nacionais do setor que representam. São, no máximo, 6 emendas de acréscimo de recursos e 2 de remanejamento. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, diz que as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foram bem direcionadas.
O governo federal já anunciou a entrega de mais 20 centros de referência para tratamento e cuidado de pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que com esse orçamento aqui que nós estamos destinando, nós vamos conseguir garantir mais 100 de referência para cuidar das pessoas com deficiência.
Na reunião da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, diz que vai questionar a votação das emendas do colegiado, porque a pauta não teria sido divulgada com antecedência. Mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que dirigiu a mesa, disse que a reunião já havia até sido adiada em função do funcionamento do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia a queda de preço dos combustíveis, afirmando que a redução, só em 2025, ultrapassou os 10%. Segundo ele, a diferença advém da mudança de postura da Petrobras, que passou a atuar em favor dos brasileiros, em vez de gerar lucros a acionistas.
Merlong Solano complementa que, mesmo com a redução de lucros, a estatal continua a investir pesado, principalmente na transição energética. Ele nota que a estabilidade nos preços dos combustíveis se traduz em crescimento econômico e em melhorias na vida de toda a população.
Desenvolvimento regional.
João Leão, do PP, comemora a criação de um grande projeto de irrigação no oeste da Bahia. Segundo o deputado, a iniciativa, fruto da parceria entre a Codevasf e uma cooperativa local, vai impulsionar a produção agrícola e gerar renda para centenas de famílias da região.
Meu Brasil é isso, é o Brasil da oportunidade para as pessoas. Acabamos de bater o martelo agora, onde cada projeto desse, cada 20 mil hectares, vão ter 500 produtores nesse projeto. É o oeste da Bahia, o município da Barra e a Bahia caminhando para frente. E nós vamos plantar cacau, mirtilo e uva para dar dinheiro ao povo, gente, botar o povo rico. É isso que o Brasil precisa. Você, em vez de importar mirtilo, você exportar mirtilo, você exportar manga, exportar cacau. Então, este é o meu Brasil.
Comprometido em transformar a cidade da Barra em polo de desenvolvimento, João Leão levou para a região uma escola técnica e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, instituições que formaram o engenheiro agrônomo responsável pelo projeto de irrigação.
Tarcísio Mota, do PSOL, critica o governo do Rio de Janeiro por usar o dinheiro do Fundo de Aposentadoria dos Servidores e antecipar royalties do petróleo para pagar dívidas. O deputado afirma que essa prática repete erros do passado e põe em risco o futuro financeiro do Estado.
Tarcísio Mota também afirma que a venda da SEDAI trouxe bilhões sem, contudo, resolver o problema das contas públicas e sem deixar a conta de água mais barata. Ele defende que o dinheiro seja usado para melhorar o salário dos servidores e investir em educação e segurança.
Direitos Humanos.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, defende a revisão das políticas de cotas para pessoas com deficiência a fim de garantir igualdade de fato. Ele relata o caso de um cidadão cego total que enfrenta desvantagem ao concorrer com pessoas com deficiências mais leves.
José Ayrton Félix Cirilo propõe ajustes que levem em conta o grau de limitação funcional de cada candidato. O legislador anuncia a realização de uma audiência pública para debater as distorções do atual sistema e analisar outros critérios de inclusão.
Educação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, aguarda a instauração do Sistema Nacional de Educação com a promoção de ações conjuntas entre os entes federados e a sociedade civil em todos os níveis de ensino, garantindo educação de qualidade em todo o país.
Para o legislador, o modelo marca uma nova etapa no desenvolvimento nacional, baseado em conhecimento, cultura, ciência e tecnologia. Patrus Ananias considera a educação como o eixo da soberania nacional e cumprimenta o governo pelos investimentos e avanços no setor.
Meio ambiente.
Discussões da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, repercutem na Câmara. O encontro acontece em Belém, no Pará, até 21 de novembro. Acompanhe na reportagem de José Carlos Oliveira.
Aberta com uma cúpula de chefes de Estado na quinta e sexta, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, ocorre efetivamente de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Os momentos iniciais têm sido marcados por um conjunto de boas notícias com repercussão no Parlamento. Lançada oficialmente na COP30, a Iniciativa Brasileira de Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, recebeu adesão acima da expectativa. Metade dos 10 bilhões de dólares esperados até novembro do próximo ano já foi alcançada. O fundo é uma combinação de recursos públicos e privados para financiar projetos de pagamentos por serviços ambientais de 73 países com extensas áreas florestais nas bacias dos rios Amazonas, Congo e do Sudeste da Ásia. O presidente da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, definiu o TFFF como um PIX global para salvar florestas tropicais e acrescentou que a iniciativa brasileira na COP30 é justa para quem protege as florestas, clara para quem investe e eficaz para o planeta inteiro.
Quando a COP estabelecer metas, vai falar de financiamento, vai falar de que setores devem ser incentivados. E o Brasil, que contribui com o mundo, preservando suas matas e florestas, vai querer colocar na mesa também um justo reconhecimento por isso. Nós temos que ser recompensados por fazer um esforço que as grandes nações não fizeram, por isso que elas têm uma cobertura vegetal muito menor do que tem o Brasil. Na COP, vamos levar os nossos pleitos.
Já está definido que 20% dos recursos do Fundo de Florestas Tropicais para sempre serão aplicados em comunidades de povos tradicionais, com o apoio da deputada Socorro Neri, do PP do Acre, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática Justa.
Fazer justiça climática é garantir que essas populações tenham voz diante da transição ecológica tão necessária.
Nos próximos dias, as comissões de meio ambiente, de legislação participativa e de Amazônia e povos originários vão promover audiência conjunta para debater o tema na Câmara, a partir de requerimento do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele também comemorou a mobilização dos parlamentares para a aprovação de propostas ambientais no plenário da Câmara às vésperas da COP30.
Nós conseguimos aprovar alguns projetos de leis que tratam de obras de infraestrutura sustentáveis e aperfeiçoar a própria lei de educação ambiental. O acordo de Escazú, que é um acordo que tem a ver com transparência, com disponibilização de informações na área ambiental, mas principalmente de proteção aos defensores de direitos humanos e também de ambientalistas, e válido para toda a América Latina e Caribe.
Na mobilização para a COP30, a Frente Parlamentar Ambientalista apresentou documentos com sugestões de uma audaciosa pauta de projetos de lei para votação durante e após a Conferência de Belém, além de diretrizes para reforço da política climática brasileira e a atuação do governo federal nas negociações internacionais. As boas notícias em torno da COP30 também envolvem dados oficiais de queda de desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de maior redução das emissões de gases de efeito estufa no país nos últimos 15 anos. Mas o Brasil também é questionado por contradições em torno da licença ambiental para a pesquisa de petróleo na foz do Rio Amazonas e de uma série de propostas do Congresso Nacional marcadas por retrocesso na legislação, segundo os ambientalistas. O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, está atento a esse debate internacional na Comissão de Minas e Energia.
Os investimentos da produção de petróleo no mundo estão aumentando exponencialmente. Os Estados Unidos, Arábia Saudita, que é a região produtora, todos aumentaram. Olha a encrenca que nós estamos passando. Precisamos de investimentos, energias alternativas, sim. Ela que tem que ser exponencial.
No início da COP30, a ONU divulgou relatórios em que pela primeira vez prevê queda nas emissões de gases de efeito estufa antes de 2035, apesar da tendência de aumento médio da temperatura de 2,3 graus até o fim desse século. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, critica o ministro Luiz Roberto Barroso por votar a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A deputada afirma que a posição do magistrado representa um atentado contra vidas em formação.
Carla Dixon ressalta que a legislação brasileira já permite a interrupção da gravidez em casos de risco à vida da gestante, inviabilidade do feto ou estupro. Ela pede que o Supremo Tribunal Federal não amplie as hipóteses de aborto e que o tema seja tratado com foco na proteção integral da infância.
Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, também critica o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que descriminaliza o aborto até 12 semanas de gestação, afirmando que a decisão atenta contra o direito à vida. Ele considera o ato uma afronta moral e jurídica ao país.
Alexandre Guimarães também denuncia o que chama de interferência do STF nas competências do Congresso. Ele defende que apenas o parlamento tem legitimidade para legislar sobre determinados temas e ressalta que a decisão da corte fere o equilíbrio entre os poderes.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais, mais precisamente em Unaí. E eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal que dá gosto de ouvir. notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Laurício Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco A Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, solicita a instalação de uma CPMI para investigar supostos esquemas de corrupção e má gestão nos Correios. Segundo o deputado, a crise financeira da empresa levou ao fechamento de 500 agências por falta de pagamento de aluguel.
De acordo com Marcel Van Hatten, a estatal perdeu quase 5 bilhões de reais nos últimos anos e tenta um novo empréstimo para evitar ser classificada como dependente da União, o que reforça a necessidade de investigar os rombos.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica a nomeação de Guilherme Boulos para ministro do governo federal. Ele afirma que o indicado não tem experiência em gestão pública nem em empresas do setor privado e associa a escolha a um favorecimento político dentro do executivo.
Bibo Nunes também acusa o governo de má administração, citando os Correios como exemplo de prejuízos bilionários. Ele alerta que novos empréstimos para a estatal por meio de bancos públicos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil podem comprometer ainda mais as contas do país.
Segurança Pública.
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprova projeto que garante atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar a medida.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 87 mil estupros foram registrados no país durante 2024. A violência sexual é considerada a violação mais comum contra meninas no Brasil. Segundo a Unicef, o país registrou mais de 164 mil estupros de crianças e adolescentes. Visando a proteção de mulheres vítimas de violência sexual, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência sexual nos IML e em serviços de perícias oficiais. A proposta altera a Lei do Minuto Seguinte, que já garantia o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual na rede hospitalar. A nova medida acrescenta o atendimento também nos institutos médicos legais e em serviços de perícias oficiais. A medida também propõe que 30% das vagas de médicos legistas e peritos criminais nesses serviços sejam ocupadas obrigatoriamente por mulheres. E, na ausência de profissionais mulheres disponíveis no momento do atendimento, a vítima poderá ser acompanhada por uma pessoa de sua escolha durante a realização dos exames. A autora do projeto, a deputada Gisela Simone, do União de Mato Grosso, ressaltou a importância da perícia durante a denúncia de violência sexual.
A perícia é, às vezes, a prova cabal para dizer exatamente o tipo de violência que essa mulher sofreu, né? Se foi só uma lesão, se foi realmente um estupro, né? Se foi qualquer outro tipo, lesão leve, grave, gravíssima, né? Então, essa pena do agressor depende muito dessa perícia. Então, é um ato indispensável, essencial, mas que precisa melhorar no acolhimento às vítimas de violência, seja ele homem, seja mulher.
A relatora da Comissão de Segurança Pública, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, considerou importante o projeto. Porém, sugeriu que não fosse incluído no projeto a obrigatoriedade de 30% de vagas destinadas a mulheres na área de perícia. A deputada Gisela Simone, do União de Mato Grosso, afirmou que pedirá recurso em plenário para que as vagas de peritas permaneçam no projeto, reforçando a importância de ter mulheres trabalhando nesse atendimento às vítimas.
Vejam que nós temos aí um momento muito sensível, um momento de muita dor, né, e que ainda você tem toda uma questão psicológica envolvida com esse momento de sensibilidade, né, e você expor novamente o seu corpo, né, para um homem num momento como esse, ele também causa constrangimento, causa dor, causa pânico. Nós temos aí várias situações de mulheres que se recusaram a fazer perícia e isso invalidando muitas vezes o processo para não passar por esse novo constrangimento, né? Então, o que nos faz esse alerta, né, é exatamente que casos reais, né, de pessoas que já viveram, passaram por esse drama, né, e precisam de ter realmente um momento que seja de mais acolhimento.
O projeto que garante atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência sexual nos IML em serviços de perícias oficiais segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Júnior Amaral, do PL, presta homenagem a um policial militar morto em Minas Gerais ao tentar impedir um assalto. O congressista enaltece a ação do grupo especializado em resposta rápida que matou um dos suspeitos envolvidos no assassinato do policial.
Júnior Amaral menciona a intolerância da PM estadual a criminosos e o cansaço da população com relação à impunidade. O deputado critica setores do parlamento que, em seu entendimento, defendem marginais e presta homenagens ao grupo, à honra dos policiais mineiros e à memória do policial morto.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
Ao longo desta semana, o Tribunal de Contas da União participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, realizada no Pará. O TCU vai apresentar os resultados do painel Clima Brasil, projeto que mostra o estágio das ações climáticas nos estados e capitais brasileiros. O tribunal também liderou uma avaliação global feita pelas instituições superiores de controle em mais de 100 países. As conclusões serão destacadas em painel marcado para amanhã, dia 11. Os relatórios nacional e global reúnem informações que ajudam a entender como os governos estão se organizando para enfrentar as alterações climáticas e direcionar investimentos. Ainda na COP, o TCU vai apresentar o Guia Prático de Transição Energética, que orienta órgãos de controle na realização de auditorias sobre o tema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.